voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
O período entre 1914 e 1957 marca uma série de grandes transformações que as estradas de ferro causaram no Brasil. Todo o interior de São Paulo, assim como a região de Minas Gerais, abaixo do Rio São Francisco, foi alcançado pelas ferrovias. Dezenas de cidades surgiram ao longo das estradas de ferro, nos pontos de parada. O que eram pequenas vilas se tornaram cidades. Em São Paulo, por exemplo, surgiram Bauru, Araçatuba, Marília, entre outras. E em Minas, Uberaba, Barbacena e Araguari. Se já eram pequenas, se tornaram maiores. Em outros estados, como Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Pernambuco e Paraná, estradas de ferro ligavam portos marítimos e fluviais ao interior desses estados. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembra que até a década de 1960, ele usava tanto bonde como trem para andar em Porto Alegre ou para ir a Santa Maria.
Quando eu comecei a trabalhar em Porto Alegre, eu tinha acho que 10 anos, eu já trabalhava. Naquela época, filho de pai e mãe analfabeto, 10 irmãos, todos trabalhavam. Eu pegava o bondinho ali no Partenon, Porto Alegre, todo dia, ia para o centro da cidade para trabalhar na Feira Livre. Fiquei 2 anos fazendo isso, dos 10 aos 12 anos. Aos 12 anos, claro, eu entrei no Senai e voltei para Caxias. Aí fiz, tirei meu curso técnico e minha vida mudou. Mas dependi muito do bonde, muito, pegava bonde. E como peguei também a época do trem, né? Pegava trem que atravessava o Rio Grande e a Santa Maria de trem.
Se em 1907 o Brasil já tinha impressionantes 17 mil quilômetros de ferrovias, em 1950, eram mais de 36 mil quilômetros de estradas de ferro. Para movimentar essa rede de trilhos, havia 49 empresas e mais de 195 mil ferroviários. O Brasil possuía escolas técnicas criadas pelas próprias companhias para a formação de mecânicos, eletricistas, maquinistas, torneiros, enfim, todo o pessoal necessário para operação e manutenção. Nos anos 20 e 30, o governo federal, assim como os governos estaduais e as empresas, investiam na formação de pessoal, como forma de não depender de técnicos estrangeiros. A Companhia Paulista tinha uma escola de técnicos ferroviários mecânicos em Rio Claro, onde também havia um centro de manutenção. O Serviço Nacional de Aprendizado Industrial, SENAI, tinha um centro de aprendizado em Jundiaí, São Paulo. Em Ponta Grossa, no Paraná, havia uma escola profissionalizante ferroviária. Os cursos de aprendizes ferroviários eram disputadíssimos. Eram destinados a jovens entre 14 e 17 anos. E somente aos filhos de ferroviários era permitido ingressar nessas escolas. Gradativamente, foram sendo aceitos sobrinhos, primos, irmãos, até que permitiram a entrada de jovens de qualquer origem. Em São Paulo, em 1927, a Companhia de Bondes apresentou estudos propondo uma reorganização das linhas de bonde e a construção do metrô subterrâneo. A proposta não foi aceita e somente em 1965, o prefeito paulistano Faria Lima, brigadeiro da aeronáutica, decidiu pela sua construção. Entretanto, já influenciado pelo pensamento dominante de que carros eram modernos e bondes eram antiquados, Faria Lima encerrou a atividade dos bondes na capital paulista. No Rio de Janeiro, desde 1928, a Companhia de Bondes Carioca, chamada popularmente de Light, também era acionista da mesma Light paulista e apresentou seus primeiros estudos para a construção de um metrô na cidade do Rio. Também, somente em 1968 começaram as obras do metrô do Rio de Janeiro. Voltando um pouquinho mais para trás, logo após a Segunda Guerra Mundial, foi criada a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos para reorganizar a atividade econômica dos países aliados. E dos 41 projetos elaborados por essa comissão, 24 tinham relação direta com as ferrovias. Os pontos principais era a uniformização da largura dos trilhos, as bitolas, para uma única bitola padrão, assim como modernizar todos os equipamentos e a administração. Os equipamentos sugeridos eram, logicamente, norte-americanos, para dar vazão à enorme sobra de material após a Segunda Guerra Mundial. Outro ponto era a modernização do sistema de formação de técnicos e engenheiros ferroviários, já que agora chegavam as novas locomotivas dieselelétricas, no lugar das antigas Marias Fumaças, movidas a carvão. Em 1955, foi eleito para a presidência da República Juscelino Kubitschek de Oliveira, JK, que optou pela implantação da indústria automobilística estrangeira no Brasil.
Juscelino Kubitschek é o homem, vem de Minas das bateias do sertão.
Juscelino havia organizado o GEIA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística, que apresentou um relatório onde defendia a construção de estradas, apoio econômico às montadoras de veículos que se instalassem no Brasil e, por último, o congelamento dos investimentos em trilhos, fossem trens, bondes ou metrôs. O relatório era praticamente uma cópia do relatório que a indústria automobilística norte-americana havia entregue ao presidente norte-americano Eisenhower, e igualmente parado os investimentos americanos em ferrovias. A professora Maria Rosa Ravelli de Abreu, do programa Cidade Verde da UNB, comentou o prejuízo que o Brasil passou a sofrer com a suspensão dos investimentos em ferrovias, metrôs e bondes, assim como o gradual fechamento de todas as escolas técnicas ferroviárias.
A ausência de cursos no campo, nas escolas de engenharia, na área ferroviária, se inscreve num conjunto de outras medidas que o país adotou nas últimas décadas de destruir as nossas ferrovias, tanto os trens de passageiros quanto os trens de carga, quanto impedir o crescimento de metrô nas cidades.
No próximo programa, vamos continuar o especial sobre estradas de ferro. Vamos contar o que aconteceu com as ferrovias do Brasil a partir de 1957 até hoje. Falaremos das privatizações, da paralisação das ferrovias, seu desmonte e a volta das estradas de ferro. Falaremos da luta para a construção dos metrôs e os projetos de volta dos bondes, agora chamados de VLTs, Veículos Leves Sobre Trilhos. Até lá!
Uma manivela passa cedo nas canelas. Se é maquinista, eu vou tirar meu pai da forca. Porque não joga esse museu no ferro velho e compra logo um trem moderno japonês.
Você acabou de ouvir a reportagem especial 160 anos das ferrovias. Surgimento, apogeu, declínio e retomada. Reportagem e redação: Carlos Pena Brechanini. Locução: Raquel Teixeira. Edição: Jefferson Dalmoro. Trabalhos técnicos: André Menezes. A Rádio Senado tem direção de Ivan Godoy e a Secretaria de Comunicação do Senado é dirigida por Davi Emerick.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.